A regulamentação do sistema de livre passagem e pedágio, conhecido também como Free Flow, é destaque de audiência pública hoje à tarde na Comissão de Viação e Transportes da Câmara. O modelo começou a operar no Brasil em março de 2023 e o primeiro pedágio foi instalado na rodovia Rio-Santos. Segundo a Agência Nacional de Transportes Terrestres, a ideia do novo sistema era dar mais agilidade e fluidez ao fluxo das pessoas, mas na verdade está provocando várias reclamações de usuários. O deputado Hugo Leal, do PSD do Rio de Janeiro, que pediu esse debate, que vai ser realizado hoje, já está aqui ao nosso lado para repercutir o assunto. Deputado, muito obrigado pela sua presença aqui hoje para discutirmos um tema tão importante.
Isso. Obrigado, Mauro, mais uma vez, a oportunidade aqui de estar na Rádio Câmara, né, o sistema de comunicação da Câmara, que sempre dá as melhores informações. Eu posso ter certeza, afirmo com certeza absoluta. Eu costumo dizer e falei isso outras vezes, gosto sempre de reafirmar, aqui a notícia é totalmente imparcial, que todos os lados estão presentes.
Tem que ouvir os dois lados.
Exatamente.
Né? Com 513 deputados. Deputado, o governo federal suspendeu em abril mais de 3 milhões e meio de multas do Free Flow, né? Qual o impacto dessa decisão? E uma discussão agora é a questão da devolução das multas, né? Como é que fica essa devolução?
Então, Mauro, nós estamos fazendo essa audiência pública e nós estamos alertando ao governo, ao sistema de transporte, desde 2023, quando foi instalado o sistema do Free Flow, o pedágio eletrônico, na rodovia Rio-Santos, caminho do Rio até Paraty. Foram instalados três pedágios, três sistemas eletrônicos, né, três Free Flows, naquela rodovia, durante um período sem esclarecimento, uma rodovia que nunca tinha sido cobrança de pedágio. Ali, só naquele trecho, em 2023 para 2024, gerou quase 1 milhão de multas. Agora, nesse momento, se você for fazer o somatório de todas que já foram feitas, nós estamos próximos a 1,5 milhão de multas, só nesse trecho ali do Rio de Janeiro. 3 milhões são no Brasil todo. Então, você imagina o fluxo, né, que deve ter acontecido, e eu tenho alertado. O que acontece agora com essa decisão do governo, com o sistema que ele aprovou, a resolução, as multas estão suspensas. Vamos deixar claro aqui para o nosso telespectador, para o nosso ouvinte, não é uma revogação automática, né? A pessoa precisa identificar a multa, ver se ela já pagou o pedágio, se o pedágio já foi depositado lá para a concessionária, que essa é a condição para a suspensão da multa, o cancelamento da multa e também o cancelamento da pontuação. Então, é necessário, não é uma anistia automática, é necessário a identificação do pagamento do pedágio. Até nisso fica bem claro a decisão do governo. Então, as pessoas terão até 16 de novembro para fazer esse pagamento. E as concessionárias, tem mais, eu acho que tem 100 dias, aí, eu acho que vai até outubro, até setembro, outubro, para poder fazer as adequações tecnológicas. Ou seja, o que era para ser um grande avanço da tecnologia, e isso é natural, isso acabou sendo um encargo para o usuário, que obviamente não é isso que nós desejamos, né? A praça física realmente ela tem um ônus e também tem uma dificuldade de fluxo, mas não pode gerar uma dificuldade enorme como aconteceu. E o fato é do enquadramento dessa autuação, dessa multa, dessa infração. O enquadramento foi evasão de pedágio. Como é que eu vou evadir alguma coisa que eu não sei nem se o pedágio existiu ou não? Como é que se daria isso? Eu acho que esse enquadramento também está sendo objeto de manifestação e de entendimento junto com os órgãos, a ANTT e o Ministério dos Transportes.
Certo. Outra questão é a questão das multas, né? Do pagamento do pedágio. Quem não tem aquele dispositivo, ele tem que entrar, primeiro identificar que ele passou por um Free Flow, aí ele tem que entrar no sistema para fazer o pagamento, senão ele, como vinha sendo feito até agora, ele é multado. O que a comissão pode fazer para ajustar isso? Porque o encargo ficou todo para o consumidor, então, e nada para a empresa.
Essa foi a pergunta que eu fiz lá em 2000, final de 23 e 24, o ano todo. Nós aprovamos um projeto de lei também aqui, caminhamos um projeto de lei em 2024, fizemos modificação, mas o governo antecipadamente fez esse cancelamento. Porque essa é a principal pergunta. Como que eu vou descobrir? Eu saio aqui de Brasília, vou até o Rio Grande do Sul, passo em 20 pedágios eletrônicos. Eu vou ter que entrar em 20 concessionárias, 20 sites para poder pagar. Então, não tem lógica você, ao invés de dar um facilitador, criar uma dificuldade. E não pode obrigar os proprietários de veículos terem tag. Tag é um facilitador. Eu não tenho tag, então eu não tenho... Eu tenho esse facilitador, mas é uma opção minha, eu pago mensalmente para poder utilizar. Agora, você não pode criar mais um ônus para esse usuário. Então, o que está acontecendo nessas discussões, especialmente com a Senatran? Nós temos a carteira digital de trânsito, né? A CNH digital, que já é um grande avanço. Nós temos todos os veículos identificados através das suas placas. Nós temos sistemas hoje que leem placas, e é esse sistema que... Então, Se já é assim, vamos fazer a comunicação direta ao proprietário, ao condutor do veículo, que ele receba uma notificação para fazer o pagamento. Porque um outro caso muito grave também que está acontecendo, Mauro, é sites falsos, sites que as pessoas estão indo lá, pague aqui o seu pedágio. Aí ele vai lá, paga o pedágio e aquilo ali é um site falso, um site captura, né? um hacker vai lá, capta os dados da pessoa, pega o pagamento e pronto, não é site oficial. Como é que a pessoa diferencia o que é um site oficial da concessionária, o que é um site que está sendo chamado, que foi montado para isso? Então, você imagina o volume de pessoas passando nesse pedágio, tendo que parar, acessar, baixar no sistema. Então, ora, hoje nós estamos em pleno século XXI, você tem tecnologia, o governo federal tem tecnologia, tem a carteira nacional, a CNH digital, tem todas as informações dos veículos. Então, façam desse um sistema integrado. As concessionárias têm que sentar, e é isso que está acontecendo, junto com o governo, e achar uma fórmula racional para poder fazer essa cobrança. E não a pessoa que viaja ficar preocupada em quantos pedágios ela passou. Imagina, eu faço a seguinte situação, imagina uma pessoa saiu daqui, foi para o Rio Grande do Sul, passou em 20 pedágios. À noite, com chuva, o pedágio eletrônico é um portal, né? O Flip-Flow é um portal. Você não sabe diferenciar se aquilo é um portal ou se é um radar, um redutor de velocidade. Como é que ele vai saber? Como é que ele vai parar? Como é que ele vai identificar? Ou seja, o que era para ser um facilitador se tornou uma situação de grande dificuldade. É isso que nós temos que vencer, é isso que nós queremos discutir aqui na Comissão de Viação e Transportes. E efetivamente, né, nós queremos duas coisas. Na realidade, o passivo, né, como é que vão ser devolvidas essas multas que foram pagas depois que for pago o pedágio, a suspensão, né, a retirada da pontuação. E também vamos querer saber sobre a questão da modicidade tarifária. O Flip-Flow foi criado para dar justiça tarifária, ou seja, modicidade. Justiça tarifária, quem circulou menos, paga menos. Quem circulou mais, vai pagar a tarifa cheia. Então, isso é importantíssimo. Já que o sistema é eletrônico, nós com tecnologia, nós temos que colocar essa discussão em voga, porque... É esse momento, nesses próximos aí 100 dias ou 90 dias que sejam, nós estamos discutindo um aparato para poder consolidar o processo tecnológico. Eu sou favorável à tecnologia, sou apoiador da tecnologia, mas a tecnologia não pode vir para atrapalhar a vida das pessoas.
Deputado Lugar, interessante, porque eu não passei por nenhum free flow dos últimos tempos. Toda semana na minha caixa de e-mail tem...
Pague pedágio.
Pague pedágio. Então, falso, assim, uma coisa muito disseminada.
Captura.
Muito comum. Agora, houve precipitação na implantação desse sistema no Brasil, na sua opinião?
Eu não acho que houve precipitação. Houve falta de informação, né? Primeiro, Mauro, você tem que colocar um pedágio desse, um Flip-Flow, onde tem grande circulação e as pessoas já sabem que tem pedágio. Ou seja, ali existe um facilitador. Falou, aqui tinha pedágio, agora o pedágio eletrônico. Você vai receber, ou você vai baixar, ou você vai comunicar. Eu vou dar um exemplo do meu estado, do estado do Rio de Janeiro. A Ponte Rio-Niterói é um ambiente que congestiona, é uma área que, de pedágio ali dentro da ponte, que não tem área de escape. Então, se você instalasse um pedágio eletrônico, e é natural que isso vá ocorrer, ótimo, todo mundo sabe que sempre teve pedágio, agora o pedágio eletrônico, ela vai dar o jeito, vai buscar saber como é que ela vai pagar. Agora, você instala numa região que nunca teve pedágio, que não faz a divulgação devida, que não explicou mesmo sendo que o, mesmo que o pedágio eletrônico, né, o sistema, tenha sido aprovado em lei aqui para a gente em 2021, o esclarecimento não foi feito. Então, não houve precipitação. Eu acho que houve má informação, e aí essa má informação que a gente vem denunciando aí ao longo desses últimos 2 anos, praticamente 3 anos, denunciando, falando vocês estão errados, aí teve que eclodir exatamente com essa decisão de suspensão. E é um prejuízo para o sistema, eu entendo que também é um prejuízo para o sistema, que demorou muito, é um prejuízo também para as concessionárias, e também para o usuário, né, que teve um transtorno, tem que repagar, agora dividir. Imagina as pessoas que tiveram a pontuação, a carteira suspensa, como é que eu faço? A pessoa já foi carteira suspensa, como é que ela vai ser? Vai ser indenizada porque ela teve essas multas? Eu teve um caso lá no Rio que ele teve 49 passagens todas elas viraram multas, porque eram 15 dias. Aí o governo ampliou para 30 dias. Não é a questão de 15 dias ou 30 dias de pagar. É comunicação. E essa comunicação foi muito falha.
E onde o Free Flow já está no Brasil?
Está no Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Paraná e Mato Grosso. Esses estados já estão em cancelas de Free Flow instalado. Cancelas não. Sistema Free Flow instalado. Alguns ainda estão em operação. As maiores autuações foram exatamente nos dois estados onde nós tivemos o início dessa operação, que foi no Rio de Janeiro e no Rio Grande do Sul. Foram os dois estados ali, os dois estados desses 3 milhões de multas, eles equivale aí a 2 milhões e meio de multas, mais ou menos, só no Rio de Janeiro e no Rio Grande do Sul. Nos outros estados, São Paulo e Minas, eles estão operando. Está havendo mais esclarecimento, acho que o aprendizado valeu, porque isso foi desse ano para cá, final do ano de 25, agora início de 26. E o sistema não está proibido de ser instalado, tem que ser de forma a esclarecer o cidadão. E tem acontecido muito, né, em várias outras rodovias, a intenção é ampliar. Agora, só pode ampliar se nós resolvemos essa situação ao usuário. Não pode haver ônus, tem que haver facilitação. Vamos lá, tecnologia foi feita para ser usada em favor do cidadão, em favor do processo. É óbvio que não pode só beneficiar aqueles que fazem a arrecadação. Então, vamos deixar claro, nós não queremos prejuízo para ninguém. Nós queremos justiça tarifária, modicidade tarifária, e que a tecnologia sirva ao cidadão e possa ele pagar a tarifa justa. Para isso foi criado e foi internalizado esse sistema de tecnologia chamado Free Flow ou pedágio eletrônico.
Tá, vamos falar um pouquinho do lado bom. Qual o lado bom dessa tecnologia quando ela é executada de modo apropriado, com informação? O que ela traz de benefícios?
Benefício, vamos lá, você imagina, vou repetir o exemplo da ponte ou da descida lá de do Guarujá, em São Paulo, que você tem aquelas formas, aquelas filas enormes no pedágio. Obviamente, o pedágio eletrônico você não tem fila, é passagem, por isso que a gente chama passagem livre. Então, o grande avanço é não formar filas em cabines físicas. Então, essa é uma lógica. Isso é natural que isso aconteça, que as pessoas resolvam que isso acho que é o maior avanço. E também, hoje você ter o sistema hoje de tecnologia, a mensuração da carteira digital, dos documentos digitais do veículo, poder ser avançar e você ser comunicado nos canais oficiais. Tem que haver um entendimento entre a NTT, o Senatran, que é a Secretaria Nacional de Trânsito, e as concessionárias. Aí a utilização desse banco de dados para fins específicos dessa cobrança. Imagina, eu passei no pedágio, eu recebo um WhatsApp, eu recebo uma comunicação na minha carteira digital ou no gov.br. Aí sim, em caráter oficial. Agora, porque senão vai acontecer o que nós já falamos aqui, receber milhares de cobranças, pedágio eletrônico, paga o seu pedágio eletrônico, e normalmente essas cobranças, esses chamados são falsos.
Deputado Hugo Leal, para encerrarmos aqui a nossa entrevista, o senhor falou da questão do pagamento das multas, né? Que o usuário tem que entrar no site. Existe uma ideia, não sei o quanto ela está prosperando, mas de haver em todos esses free flows, haver uma praça física ali para quem não
quiser. Né? Exatamente.
Isso é uma possibilidade.
É uma possibilidade, a gente tem discutido isso. Exatamente, você sabe que nos Estados Unidos, né, a maior parte do sistema lá de rodovias tem o pedágio eletrônico. Perfeito, a maior parte dos carros tem tag e tal. É uma... Agora, todas as praças, todas, obrigatoriamente vão ter que ter, tem lá uma praça, uma cabine física para essa alternativa. Eu não quero pagar, eu quero pagar na cabine física. Você tem que deixar pelo menos uma alternativa. Eu acho que isso é uma lógica muito... E aí ajuda, inclusive, na divulgação, para chamar a atenção desse usuário. Ó, eu estou passando aqui por um pedágio, tem uma cabine física aqui, eu estou imaginando que aqui seja um pedágio eletrônico, se tem uma cabine física ali. Eu acho que isso, até isso, é uma forma de fazer divulgação também desse trabalho. Eu acho que essa lógica pode ser ajustada, e aí eu acho que a dinâmica vai ser essa. Especialmente, Maurício, como você falou, você lembrou muito bem, já existem várias praças de pedágio que serão desativadas. Aquelas que serão desativadas têm 10 cabines. Você deixa uma para quem quiser e deixa o resto com passagem livre, com pedágio eletrônico. Eu acho que isso é razoável e isso o usuário vai ajudar o usuário a entender o que seria essa questão do pedágio eletrônico.
Deputado Hugo Leal, mais uma vez agradeço a sua participação aqui, tratando desse importante tema, né? A Comissão de Viação e Transportes discute hoje a questão do free flow, que é uma questão que os consumidores estão de olho. Muito obrigado pela participação e boa sorte para o senhor nos trabalhos dessa comissão. O senhor tem bastante trabalho pela frente aí.
Eu agradeço, Mauro, agradeço mais uma vez ao Complexo da Comunicação de TV Câmara e Rádio Câmara e coloco à disposição, né, dos usuários. E lembrando que a audiência pública, ela é gravada, ela é televisionada, ela é divulgada nos canais de comunicação. Quem quiser acompanhar, será a partir das 15 horas no plenário 11 da Comissão de Viação e Transportes.
Ótimo. Obrigado. Fica aí o convite.